Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Está entrando no ar.
Eureka!
Descobrindo a ciência com as ondas do rádio.
Eureka!
Eureka vem participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas, Eureka!
Aprender, brincar, descobrir, pesquisar.
Eureka! Ensinando com histórias e músicas. Reportagens divertidas com crianças. Descobrindo a ciência no rádio.
Eureka.
Olá, eu sou Joyce Santos e começa agora o Eureka, um programa sobre ciência para as crianças.
Eureka!
Aqui a gente se encontra e se diverte com descobertas, histórias e curiosidades sobre o mundo da ciência. E quem sempre me acompanha é o índiozinho super esperto, o Baquara.
Olá, amiguinhos! É sempre muito bom falar sobre a ciência que está no nosso dia a dia. E aí, preparados para mais uma aventura pelo mundo do conhecimento?
Sim!
Muito bem, amiguinhos! Estamos prontos para a aventura!
Eureka vai começar! Eureka!
Baquara, você deve estar ansioso para contar aos nossos amiguinhos qual é o tema do programa de hoje, não é mesmo?
Ah, Joyce, estou mesmo. Hoje a gente vai falar sobre os indígenas da Amazônia e vocês vão saber mais sobre os costumes e a cultura do meu povo.
Por mim chama Cunhatã que eu vou contar. Cunhatã chama Curumim que eu vou contar.
Hoje nós vamos falar de coisas alegres, até porque a alegria é o que não falta para os povos indígenas.
Ah, isso é verdade, Baquara. As festas, as danças, os rituais, tem um montão de coisa legal que eu sempre quis saber sobre a cultura dos povos indígenas. As pinturas, por exemplo, eu acho tão bonitas.
Bonitas mesmo? Sabe de uma coisa, Joyce? A pintura corporal é um meio de diferenciar os grupos de uma sociedade indígena, mas também é usada como ornamento.
Ah, entendi. Mas e aquelas tintas todas, Baquara? De onde é que vocês tiram?
Isso é fácil, Joyce. Vem tudo da natureza. A tinta vermelha, por exemplo, é extraída do urucum, uma fruta típica da floresta amazônica. Já aquele azul, quase negro, que a gente vê nas pinturas, vem do jenipapo. E para a cor branca, a gente usa o calcário.
Ah, sim.
Alimentos, remédios e até o material para construir as nossas ocas, quase tudo vem da natureza.
Puxa, Baquara, bem que a gente poderia aprender um pouquinho com vocês, né?
É, Joyce, mas nem sempre as pessoas pensaram assim. Quer ver um exemplo? Atualmente, existem mais de 400 mil índios em todo o país, segundo dados da Fundação Nacional do Índio. Parece muito, né?
Eu sei que não é, Baquara. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, vocês eram cerca de 3 a 5 milhões de índios.
Tudo índio, tudo parente. Tudo índio, tudo parente.
O contato com o Cari, o homem branco, fez com que muito da nossa cultura fosse se perdendo. E hoje muitas etnias foram extintas.
E Baquara, o que está sendo feito para mudar esta situação?
Bom, existem muitos projetos e instituições que atendem aos índios.
Então, Baquara, quem vai contar essa história pra gente é o repórter Mirim. Vamos ouvir?
Vamos lá!
Repórter Mirim! Repórter Mirim!
Olá, eu sou Rodrigo Pacheco, repórter Mirim do Eureka. E o nosso assunto hoje são as línguas indígenas. Quem pensa que índio é tudo igual, está muito enganado. Cada etnia tem cultura, hábitos e línguas diferentes. Além disso, o contato dos índios com os costumes e a língua falada pela maioria dos brasileiros é sempre um risco para a cultura dos indígenas. Foi o que nos contou a professora Cristina Caldas, da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Pará.
No território brasileiro, a língua oficial é o português. E, sendo língua oficial, ela tem, pela sua história, toda uma presença. E as línguas indígenas sempre sofrem essa ameaça, em maior ou menor grau.
A professora Cristina Caldas pesquisa o modo de vida dos índios urubu capó, que vive no estado do Maranhão. Além de estudar e registrar a língua, ela também produziu alguns livros sobre a cultura dessa etnia.
Nós preparamos um material que é o Livro dos Fazeres. Esse livro vem contando pequenas histórias narrativas do dia a dia, dos saberes dos capó. E esse livro foi levado para que os capó pudessem usar em sala de aula.
Outra pesquisadora da UFPA que estuda línguas indígenas é a professora Risoleta Julião. Ela pesquisou a língua do povo Anambé, que vive no município de Moju, no nordeste do estado do Pará. E você pensa que estudar uma língua indígena é fácil? Não é não. Ouça o que a professora Risoleta falou sobre esse trabalho.
Tem um alfabeto chamado Alfabeto Fonético Internacional, que é usado para fazer esse tipo de transcrição. A gente ouve o que eles dizem, transcreve e depois vai explicar como é que aquilo funciona. Quantas consoantes tem, quantas vogais tem, como é que se organiza a frase, como é que se organizam as palavras, para deixar registrado como essa língua funciona. Isso leva muito tempo.
O trabalho é grande mesmo, mas é muito importante para a preservação das culturas indígenas. As professoras Risoleta Julião e Cristina Caldas explicaram por quê.
Muito da cultura indígena está enraizada na vida do povo brasileiro. Se esses povos fazem parte da nossa história, nós temos de saber.
É importante que professores, alunos, conheçam essas comunidades, saibam sobre línguas para poder refletir a relação cultural, a relação de conhecimento, a maneira de pensar das pessoas.
Em todo o Brasil ainda existem cerca de 180 línguas indígenas. Mas é bom não esquecer que antes da chegada dos portugueses ao país, eram mais de 1.300. Eu sou Rodrigo Pacheco, repórter mirim, especial para o Eureka.
Repórter mirim. Repórter mirim. Eureka.
Baquarinha, sabe o que eu acho mais legal nos indígenas? Vocês caçam, plantam, pescam e coletam. E a terra pertence a todos os membros do grupo. Como vocês conseguem manter esta organização?
Ah, Joyce, depende de cada etnia. Mas funciona mais ou menos assim. Existe uma divisão de tarefa por idade e por sexo. Em geral, cabe à mulher o cuidado com a casa, com as crianças e as roças. Já o homem é responsável pela defesa, pela caça e pela colheita de alimentos na floresta.
Ah, entendi.
E entre os mais velhos, tem uma figura que se destaca. É o pajé. É ele o responsável por passar a nossa cultura e conhecimentos de geração em geração.
Puxa, Baquara, quanta coisa legal a gente está aprendendo hoje sobre os indígenas.
É verdade, Joyce. E sabe quem também pode ensinar um monte de coisa pra gente? A nossa vovó.
É isso aí.
Histórias da vovó.
Histórias da vovó.
Oi, meninada. Eu sou a vovó Del e hoje a nossa história é sobre os caminhos do índio aviador, Marcos Terena, o fundador do movimento indígena no Brasil. Filho de índios Terena, do Pantanal do Mato Grosso do Sul, Marcos nasceu na aldeia de Taunai em 1953. Ao completar 8 anos de idade, a família do índiozinho se mudou para Campo Grande. Na cidade, Marcos e seus irmãos foram matriculados numa escola, mas o menino tinha vergonha de ser chamado de índio e, por isso, aceitou o apelido de japonês por 14 anos. Quando terminou o segundo grau, que hoje corresponde ao ensino médio, Marcos Terina passou num teste da Força Aérea Brasileira no Rio Grande do Norte. Em 1978, já formado como piloto civil, Marcos se mudou para Brasília, onde foi contratado como piloto pela Fundação Nacional do Índio. Surgia assim o primeiro índio a pilotar um avião no país. Nessa época, final da década de 70, Marcos Terina conheceu grandes líderes indígenas, com quem começou a discutir o modo e as condições de vida do seu povo. Entre uma discussão e outra, o grupo sempre se divertia em partidas de futebol. Daí nasceu a União das Nações Indígenas, o time que representou o início do movimento indígena brasileiro. Mas a luta incomodou muitas pessoas e Marcos foi proibido de pilotar por 3 anos. Cada vez mais envolvido no mundo da política, Marcos Terina ajudou a elaborar a Constituição Brasileira de 1988, na parte dos direitos dos povos indígenas. Em 1993, Ano Internacional do Índio, Terina participou da escrita da Carta da Terra, um dos principais documentos em defesa das causas indígenas. Marcos Terina também ajudou na organização da primeira Conferência Mundial de Povos Indígenas, em 1992. Marcos Terina é um dos realizadores dos Jogos dos Povos Indígenas, que acontece anualmente por todo o Brasil. Para Marcos Terina, o esporte revela a diversidade de cada povo indígena, além de garantir a união e o respeito entre as raças humanas. Assim são os caminhos do índio aviador.
Fim. Histórias da vovó.
Histórias da vovó.
Eureka!
Baquara, sabe o que eu estou estranhando?
O quê, Joyce?
Até agora você não falou em Tebiú, a comida.
Joyce, bem lembrado. A culinária indígena é realmente um assunto que não pode faltar. Mandioca, milho, guaraná, palmito, pamonha, canjica... é tanta coisa gostosa que eu fico com água na boca só de lembrar.
Muito bem dito, Baquarinha. Você ensinou hoje um monte de coisa legal sobre o seu povo. Agora está na hora da gente se despedir. Mas a gente se encontra no próximo Eureka, não é mesmo, Baquara?
Com certeza, Joyce. E você que nos acompanha pode mandar suas dúvidas e sugestões para o e-mail radioweb@ufpa.br ou pelo Twitter no @radioweb_ufpa. Tchau, amiguinhos, e até a próxima!
Até a próxima, criançada, com mais um Eureka!
Eureka!
Descobrindo a ciência com as ondas do rádio.
Eureka! O Eureka é uma realização da Rádio Web UFPA.
Produção:
Bianca Marvão, Bruno Rocha, Elissandra Batista, Fabrício Queiroz, Felipe Cortez, Luciana Miranda, Luiz Fernando Machado e Suzana Lopes.
Roteiro:
Bianca Marvão, Cássia Nascimento, Fabrício Queiroz, Felipe Cortez, Paola Caratiolo e Suzana Lopes.
Apresentação:
Joyce Santos.
Atuando como índiozinho Baquara,
Felipe Cortez.
Repórteres Mirins:
Brenda Brito, Carlos Eduardo, Daniele Peniche, Renilza Beatriz e Rodrigo Pacheco.
Vovós:
Del de Souza e Vera Machado.
Gravação e edição:
Ari Gomes, Cássia Nascimento, Elissandra Batista, Fabiola Lourenço e João Nilo.
Jingle de abertura:
Eric Lopes, Vinícius Monteiro e Igor Araújo.
Colaboração:
Amanda Reis, Hilda Oliveira, Jéssica Barra, Leonardo Donai, Raquel Trindade, Rosana Medeiros e Sávio Oliveira.
Supervisão:
Elissandra Batista e Luciana Miranda.
Direção geral:
Luciana Miranda.
Apoio:
FADESP, FACOM, UFPA, Museu Paraense Emílio Guelde, CEPEPO, APEM, UNITERSE e Ministério da Cultura.
Promoção:
ARPUB, Prêmio Roquete Pinto.
Patrocínio:
Petrobras.
vem participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas, Eureka!
Aprender, brincar, descobrir, pesquisar.
Eureka! Ensinando com histórias e músicas, reportagens divertidas com crianças, descobrindo a ciência no rádio.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.